leque, 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 leque.
Fala galera, começa mais um Tuba na Rede, o seu podcast do Londrina. Estamos aqui hoje com a mesa ainda maior, uma mesa cheia. Wesley Bergamin, Renan De Conte, Gabriel Gonçalves. Vamos lá, frase de efeito, começa aí Wesley, depois Gaba, depois Renan.
Fala galera do Tuba na Rede, alemão, a maior surpresa pro Londrina desse ano, hein?
Gabiroba.
Fala galera, e a frase de hoje é: o Londrina tá bem melhor do que a imagem e os papinhos do Neymar.
vai lá, Renan.
Fala, galera do Tuba na Rede.
Matheus Albino na seleção.
É isso aí. O Wesley já falou pra mim, mas eu continuo com ele e ele vai ter que me engolir. Eu quero ver se eu
voto nele, vai ser Matheus Albino, melhor em cima. Matheus Albino vai ter que engolir o Renan, hein? Vamos lá então, galera. Análise do jogo aí, começando nessa ordem: Wesley, Gabi e Renan. Wesley, uma breve análise sobre o jogo, não estenda. Você que é o nosso Faustão do Tuba na Rede, uma breve análise aí do jogo, das modificações. Das modificações do alemão e dessa vitória maravilhosa do Londrina em cima do Vila Nova lá no Serra Dourada.
Ó, galera, Tuba na Rede, eu acho que, como a gente tinha dito no último podcast nosso, esse era um jogo que o Londrina podia sair com os três pontos, entendeu? O time do Vila Nova não é um time qualificado, o Eduardo Batista tentando arrumar o time ainda, veio de bons resultados fora de casa, uma vitória, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto lá em Ribeirão Preto, empatou também o último jogo. Mas assim, o Vila Nova é um time fraco, cara, não é um time forte. Por isso que no último podcast nosso, a gente falou que o Londrina podia sim vir com a vitória de lá. A probabilidade era boa do Londrina sair com os três pontos. E foi o que aconteceu. Acho que no primeiro tempo, o Londrina, no início, esperou mais o Vila Nova para tentar os contra-ataques. O Londrina estava desfalcado. Eu acho que o Germano dá uma certa regularidade, dá um certo conforto ali para a equipe no meio de campo, não estando no jogo. Causa um certo incômodo pro time, porque a molecada olha pro Germano e vê ele ali com uma liderança. E ainda sem o Dagoberto, sem o Anderson Leite. Então era um time desfalcado, o time do Londrina. Então o Londrina esperou o Vila Nova quietinho ali para ver se arrumava o contra-ataque. Não estava conseguindo fazer isso. E conseguiu segurar a equipe do Vila Nova ali no primeiro tempo. O Vila Nova tentou algumas investidas boas, mas sem grandes perigos também. Primeiro tempo, na verdade, foi bem fraco, assim, tecnicamente. Acho que o Vila Nova fez uma pressãozinha no começo e depois o Londrina conseguiu controlar o jogo. Ainda bem que o juiz não marcou aquele pênalti do Marcondes, né, em cima do Alan Mineiro, porque foi pênalti mesmo, o Marcondes deu um chute na panturrilha do cara. Enfim, pro segundo tempo, o Londrina voltou com o mesmo padrão de jogo, também esperando o Vila Nova para tentar um contra-ataque, e achou um gol, né, o gol do Safira. Eu acho que foi um gol válido, né? Acho que não teve nenhum problema ali, foi uma disputa ombro com ombro. E o Londrina achou esse gol, e daí a partir dos 15 minutos do segundo tempo, logo depois que fez o gol, o Londrina recuou demais, cara. Essa foi a preocupação. Eu acho que o Londrina não pode recuar tão cedo numa partida fora de casa. Então fez o gol aos 6 minutos do segundo tempo, e com 14 minutos do segundo tempo, pô, teve um lance que o Vila Nova foi pro ataque e tava os 11 jogadores na intermediária do Londrina, cara. Eu acho que isso não pode, isso é correr um risco muito grande. Eu acho que o Londrina tem qualidade para tentar, pelo menos, controlar o jogo melhor nos primeiros minutos. E daí, lá pros 25, 30 do segundo tempo, aí fecha a casinha. Aí é normal, tá 1-0, você fecha a casa e coloca um monte de volante lá. Mas eu acho que o Londrina recuou muito cedo, a chance do Londrina ter tomado empate ontem foi muito grande. Por conta disso, não foi nem porque o Vila Nova estava jogando bem, porque o time do Vila Nova é fraco. Foi por conta de recuar muito cedo no jogo, chamou demais a equipe do Vila Nova, e daí, cara, brilhou a estrela do Matheus Albino. Hoje eu vou concordar com o Renan, o Matheus Albino foi o melhor jogador em campo. Não teve nenhum jogador entre os jogadores de linha, tirando o gol ali, o goleiro, não teve nenhum jogador que jogou bem. Né? O Londrina foi um time muito irregular ontem. E o Matheus Albino se destacou, porque ele fez umas 3, 4 defesas ali que foram sensacionais. Uma lá, um reflexo, uma cabeçada, uma paulada de cabeça do cara. Uma cobrança de falta também do Vila Nova. Então o Matheus Albino jogou muito. E o Londrina conseguiu segurar o resultado, 1-0. Foi um puta resultado. Três pontos que a gente falou que o Londrina podia ter conquistado e conquistou. Então valeu por isso. O time não jogou bem ontem, mas nem sempre vai jogar bem. Série B é regularidade, a gente já vem falando isso. Nem sempre vai jogar bem, o importante é pontuar. Um ponto já era bom, três pontos foi sensacional.
Gabiroba, nosso Jon Snow depois da gonorreia.
Então, eu concordo com o Wesley que o primeiro tempo foi muito fraco, pouco susto para ambos os lados, o Londrina esperando o Vila Nova, e o Vila Nova também muito fraco tecnicamente. E no segundo tempo eu discordo do Wesley, eu acho que o Londrina não achou o gol, ele voltou muito bem pro segundo tempo, atacando, várias faltas ali perto da área e uma delas resultou no gol do Safira. E aí depois o time fechou e aí teve chance de matar várias vezes, né? Teve uns 3, 4 ataques ali, se o Londrina capricha, mataria de vez o jogo, não fez, sofreu um pouquinho no final e o Matheus salvou a gente ali. 3 pontos, muito importante pro acesso que virá com certeza.
Renan De Conte, o nosso soldado que não paga ingresso.
Vamos lá, é isso aí. Não paga ingresso mesmo.
Não tenho o que falar, tá ligado? Vai.
Morro de inveja, só falo isso. Mas vamos lá, então. Eu concordo com a análise de ambos aí. Eu acho que o segundo tempo do Londrina voltou melhor, de fato, que o time do Vila Nova. Tanto é que conseguimos sair à frente do placar. Pecamos em alguns contra-ataques, principalmente nas jogadas com o Marcelinho. O Marcelinho tá prendendo muito a bola. Quando tem a oportunidade de fazer uma tabela ou de deixar algum outro atacante, o Safira ou o Carlos Henrique, que teve a oportunidade de entrar ontem, ele tá pecando, ele tá tentando finalizar ou ele tá errando no passe. Então, isso daí é uma coisa que o alemão provavelmente já vai tentar corrigir. Porque o Londrina tá tentando muito jogadas individuais para promover os jogadores estrelas, né? Que é o caso do Marcelinho, mas acho que a gente tem que rolar que o Londrina tem grande chance de ficar entre os 3 primeiros ali para garantir o acesso até o final do campeonato. E é gostoso escutar o Wesnão falando que o Matheus Albino é seleção, né? Mas é isso aí, essa é a minha análise do jogo.
Assim como é gostoso você arrumar essa porra dessa internet aí pra melhorar o áudio.
Cortou de novo?
Como cortou o microfone do Renan e ele não paga ingresso, então dá pra tirar um pouquinho ali, né? Porque ele não tem muita voz, né? Quem tem voz é quem paga ingresso.
Mas ô, Juan, deixa eu só complementar isso aí que o Renan falou. A gente tava discutindo o Carlão, cara, que o Carlão tá meio fora de forma ainda. A gente sabe que é difícil, Madeiro, Água Viva, Arnaldos. É complicado. Né? Não é fácil, eu entendo ele. Mas, pô, aquele lance do Marcelinho no final do jogo ali. Final do jogo não, 26 do segundo tempo. 3 caras sozinho, pô, o Carlão pedindo ali. Pô, e além de não tocar, o cara deve ter sido sem educação com o cara. É coisa do jogo, mas foi burro pra caralho, né, mano? Então tem que tocar a bola, tem que finalizar o jogo 2x0 ali, matava o time do Vila Nova, entendeu? Agora aí, com 26 minutos de jogo, não fez 2x0, ficou tomando pressão até o final. Entendeu? O Marcelinho tem que ser um pouco menos individualista e começar a jogar pro time e levantar a cabeça, cara. Você vê os lances no jogo, na televisão, depois, você vê que ele baixa a cabeça. Ele, Paulinho e Mocelin, pode... Olha, se os dois jogar futebol, tiver que marcar um ou outro, eles batem um com o outro. Porque eles baixam a cabeça e não olham pra frente.
Vamos lá, ó. Eu achei que... Eu não acreditava que o Londrina ia sair vitorioso no Serra Dourada. Até no último podcast eu falei que o...
Olha que torcedor, galera.
Consciente, né? Eu acreditava que antes da pausa ali da Copa América, o Londrina ia conseguir fazer 7 pontos. Então, um empate ali fora de casa, porque agora tem 2 jogos dentro de casa, né? Cuiabá e Ponte. E apesar do Vila não ter ganho dentro de casa, né? Porque teve um empate contra o Paraná na primeira rodada e na terceira rodada 0x0 também com a Ponte. Não tinha ganho dentro de casa. Então, eu achei que o Vila ia vir, a torcida ia cobrar bastante para poder sair com uma vitória dentro de casa, mas o Londrina fez essa coisa surpreendente. Era para ter matado o jogo, de fato. Marcelinho já vem há muito tempo aí numa baixa, muito fominha. Tem que soltar mais a bola, tem que jogar mais coletivamente. Bora lá, então. Nota do jogo, Renan, Gaba, Wesley, começa aí. Nota desse jogo.
Ah, para esse jogo aí eu dou uma nota... O jogo foi fraco, tecnicamente, né? Foi muito fraco. Dou uma nota 6 para esse jogo.
Gabiroba.
Nota 3.
Renan De Conte.
Nota 5.
Eu vou de 5 também. Acho que não foi um jogo espetacular, mas a vitória do Londrina é quase Eu quase chorei assistindo o jogo. Oh. Vamos lá, então. Que lindo. Chorei de emoção mesmo. É, vamos lá. Melhor e pior em campo. Wesley inicia aí e Renan termina.
Não, deixa o Renan começar, porque ele vai gozar na hora que ele falar o nome.
Então inverte. Renan começa e Wesley termina.
Então vamos lá. Eu sei que ele vai ganhar por unanimidade hoje, né? Mas o melhor jogador em campo, com certeza, novamente, o Matheus Albino. Espero que ele mantenha essa regularidade até o final do campeonato, porque certamente o Londrina precisa muito do trabalho dele para o acesso.
É...
Juan, o melhor jogador em campo...
Juan,
fala.
Ô Wesley, fala, espera aí,
que é a última palavra. Na rede, calma aí. Tuba, conserta o celular primeiro. O Tuba na rede... O Tuba na rede hoje, em vez de, além do relógio da Metals e um passeio pra Tamarana, pode dar um jantar casal pro Renan e pro Matheus Albino.
A luz de velas.
Tô dentro. Então vamos lá. Posso continuar, Wesley?
Pode, vai lá.
É, pede permissão mesmo, porque ali não deu. Faustão, o espírito do Faustão não deixa.
Ô, louquinho. Deixa.
Então tá, é Matheus Albino, melhor em campo, e pior em campo eu vou ficar com o Raí Ramos novamente.
Que perseguição no menino Raí Ramos. Gabiroba.
É, o melhor em campo, indiscutivelmente, é o Matheus, né? Com certeza o Matheus, ano que vem, tá fora do Londrina. Com certeza os times grandes da Europa irão buscar ele. E tem que agradecer. Eu não sei o nome dos treinadores de goleiro do Londrina, mas sem dúvida...
Edson Sabiá, mano. Edson Sabiá.
5 anos de excelentes goleiros do Londrina. Até o Vitão, que depois virou crente, catava bem até. Então, o melhor em campo, o Matheus, que vai ganhar o relógio da Metals aí, um lanche do Arnaldo. O pior em campo ontem, com certeza, é o Marcelinho. O Marcelinho, ele só tem um objetivo nessa porra desse time Londrina. É contra-atacar. Quando o único objetivo dele é contra-atacar e ele caga no espeto, ele tem que ser o pior em campo, na minha opinião.
Wesley Bergamin.
Olha, o melhor em campo seria, com certeza, o Germano. Mas aí, como ele não jogou... como ele não jogou, o melhor em
campo... Troféu eficiência pro Germano, já nasceu...
Até quando não joga, é regular. Não, mas o Matheus Albino jogou pra caramba ontem. Se realmente eu concordo com o Renan e com o Gaba. Eu acho que o Gaba lembrou bem aí um negócio, cara. O Edson Sabiá, o cara é foda, o cara é profissional, o cara é talentoso. Cara, você pega aí, ó, Danilão, você pega o Vitor, você pega o Marcelo Rangel, você pega o César, que tá voltando lá do Estoril. O Matheus Albino, cara, o Alan, ele só não virou um bom goleiro também, ele foi até pro Vila Nova, o Alan, emprestado, né? Porque o Alan é um pouco inseguro. Matheus Albino, cara, tava no time do Joinville ano passado, um time que caiu pra quarta divisão, não foi bem. Você vê, o cara veio pro Londrina, mostrou talento, sendo treinado aí pelo Edson Sabiá, o cara muito bom. E o Edson Sabiá merece aí a nossa valorização, cara. O cara vem fazendo trabalho sensacional já há muitos anos. E o pior em campo, que eu achei, também eu vou ficar com o Marcelinho. Pra mim, o pior em campo ia ser o Safira, mas como o Safira fez o gol, porque, cara, o Safira não jogou nada. Mas como fez o gol, ele vai ser isento. Então, eu acho que o Marcelinho, realmente, cara, ele pecou porque, como o Renan disse, segurou muito a bola, o Londrina perdeu uns contra-ataques porque ele segurava demais a bola, ou baixava a cabeça e saía correndo. Então, pra mim, ontem o Marcelinho não jogou bem, cara. Então, mas o Matheus Albino foi realmente o melhor em campo. Disparado aí, relógio da Metals pra ele.
É unânime, então, relógio da Metals, hashtag chupa pra querer. E também o Matheus Albino vai ganhar um jantar à luz de velas com o Renan De Conte, nosso soldado que não paga ingresso. Bom, eu acho também que o Matheus Albino leva aí o melhor em campo. Ele tem salvado já, não é só desse jogo, o Londrina. Tem jogado muito bem. Palmas pro Sabiá, a lenda. E o pior em campo, de fato, Marcelinho também já vem de forma bizarra, perdendo gols. O cara é um atacante, meu. Não pode perder esse tipo de gol. Aquele passe lá contra... Foi o Bragantino, do Anderson Oliveira. Várias oportunidades o Marcelinho tem desperdiçado. Então, fica com ele o pior em campo. Então a viagem aí pra Tamarana, jantar à luz de velas e o relógio Metals vai pra Matheus Albino. E assim, pra terminar, eu quero destacar uma peça ali do Vila Nova, que é o Gustavo Mosquito. Ele foi, assim, preponderante pra esse jogo.
ontem a equipe do Vila Nova pecou, cara. Pecou muito porque o craque da equipe é o Buné. O Buné não entrou na partida. Entendeu? Eu acho que o Eduardo Batista errou.
A gente até postou no Instagram lá e eu acho que o técnico, o Eduardo Batista do Vila Nova, não viu a nossa postagem. Aliás, viu a nossa postagem, ficou puto e não escalou o Buné. Uma sacanagem.
Uma informação, o Buné ele ficou entre os 10 selecionados para a bola de ouro, né, esse ano. Então ele tá ali concorrendo, grande Buné.
É isso aí, então vamos lá. Com a vitória fora de casa, o Londrina fica na terceira posição com 13 pontos dentro do G4 da Série B. E o próximo desafio do Londrina será contra o Cuiabá. A partida, válida pela 7ª rodada da Série B, está marcada para as 19h15 de sexta-feira.
Diz o Wesley que é um grande time.
Um grande time. Na sexta-feira, dia 7 de junho, no Estádio do Café, nós, esse time de comentaristas sagrados do jornalismo esportivo, estaremos no estádio, menos o Wesley, que mora em Prudente, e o Renan, que sempre vai estar lá, né, nunca paga ingresso. Então vamos lá, próximo desafio. Começa aí pelo Wesley, depois termina no Renan. Wesley, o que o Londrina tem pela frente, os desafios? Porque daqui duas rodadas aí também tem a pausa da Copa América.
Eu acho que o Londrina agora, cara, uma grande oportunidade de fazer aí mais 6 pontos. Eu acho que se o Londrina fizer 4 pontos nessas duas próximas rodadas, porque é Cuiabá e Ponte Preta, né, cara? Cuiabá é um bom time e a Ponte Preta é um time de primeira divisão também. Se fizer 4 pontos já tá bom. Eu acho que o Londrina vai sair para essa pausa com 17 pontos, cara, é muito mais do que o alemão previu, que era conquistar ali de 12 a 13 pontos para essa parada. O time do Cuiabá, cara, é treinado pelo Itamar Schürrle, que deu o único título da história do Operário de Ponta Grossa lá, né, tirou os caras da fila depois de 365 anos. E, além disso, o time do Cuiabá, cara, tem o Felipe Marques, né, Felipe Marques que o ano passado aí jogou muito pelo time do Londrina, cara. Foi o destaque do Novo Horizontino, no Paulistão. Ia voltar com o Fonsecão pro Londrina, não voltou. O time do Cuiabá é um time bom, cara. O time do Cuiabá tem um escudeiro também, argentino, meio de campo, joga bem. Tem boas peças o time do Cuiabá. Então, é esperar um bom jogo, mas acho que o Londrina pode fazer 3 pontos contra o Cuiabá. O jogo contra a Ponte Preta vai ser mais difícil. Aliás, ontem, Cuiabá e Ponte Preta se enfrentaram lá em Cuiabá e a Ponte Preta ganhou fora de casa por 3-1, né, cara? E só pra terminar aqui, ó, essa análise final, a galera tuba na rede, cara, acho que a gente merece dar uma salva de palmas, cara, e reconhecer o trabalho do alemão, cara. O cara tá tirando o leite de pedra, porque é difícil você pegar uma equipe jovem como é do Londrina, de molecada, disputar uma Série B, cara. Série B é um campeonato forte, tem que ter casca, tem que ser um time cascudo pra disputar, e essa molecada tá provando que tem brio, que sabe que tem vontade de jogar pelo Londrina. O alemão tá extraindo o melhor desses moleques. Cara, uma salva de palmas pro alemão, cara. É a grande surpresa. Eu jamais esperava que um técnico que subiu da base, que veio agora, como alemão, pudesse fazer um trabalho tão bom, cara, como no Londrina. Claro que é o início do campeonato, a gente tem que aguardar. Eu acho que o Londrina tem que contratar ainda mais algumas peças. Mas, pô, parabéns pro alemão aí, pra essa molecada.
Gabiroba.
Olha, um time que tem um lateral Todd e um atacante Todinho, essa tá de brincadeira com a minha cara, velho. Esse Cuiabá é picolé. Vai entrar no Estádio do Café e vai tomar 2 gols do Anderson Oliveira e 2 gols do Alisson Safira. Você tá de brincadeira, ué. Sabe que esse Cuiabá é time bom? Tomaram 3 da Ponte Preta em casa ontem. O Londrina tem a obrigação de meter 4 nesse time de picolé do caralho aí. Picolé de chocolate. Tá? Então, semana que vem, no mínimo. E outra coisa, tem que mandar um recado aqui pra torcida do Londrina. No mínimo, 8 mil pessoas no Estádio do Café no próximo jogo. Tá de palhaçada também alguns torcedores do Londrina online. Tem que ir pra beira do campo, meu irmão. E só fazer um adendo, Juan. Você falou errado. O Wesley, mesmo ele tá imprudente, mas mesmo quando ele tá aqui, o cara começou a namorar, nunca viu um cabelo grande, bicho. Não vai mais sentar na beira do campo com a gente. Então, assim, mesmo o Wesley estando aqui, semana que, né, agora sexta-feira, com certeza ele não irá pro jogo.
Molecada, ó, já vou avisando, hein? Liberando, eu sendo liberado aqui do hospital, às 7h15 estarei com todos no Estádio do Café, vendo essa vitória do Tubarão em cima do Cuiabá.
Renan Deconte.
Só que eu vou pagar, né? Eu vou pagar, meu irmão.
Hashtag polícia bombeiro.
Online só.
Vai lá, Renan Deconte.
Então, o próximo desafio do Londrina, só lembrando que o Londrina agora vai ter uma sequência difícil, porque o Londrina já joga na sexta contra o Cuiabá e já joga logo na sequência, na segunda-feira. Então é um intervalo curto aí entre as duas partidas. Então agora é a hora do Londrina aí. Vai ter um desgaste maior fisicamente, mas se conseguir sair com resultado positivo desses dois jogos, vão ser pontos decisivos para a nossa briga pelo acesso. Londrina tem a faca e o queijo na mão. É só novamente o Matheus Albino brilhar que é...
Ele tá apaixonado pelo Matheus Albino.
Quem assistiu Londrina e Vila Nova e assistiu Tottenham e Liverpool, Londrina e Vila Nova, jogo muito melhor.
Isso, com certeza.
Vamos lá então, Cuiabá perdeu de 3-1 do Ponte Preta dentro de casa. Eu acho que é um jogo pro Londrina aí cravar seis pontos, né, nessa sequência de três jogos. E coisa linda se ganhar da Ponte Preta também na oitava rodada. E aí fecha mais do que a gente acreditava com 9 pontos nessa sequência de três jogos. Mas é isso aí, vamos nos despedir do nosso ouvinte. Manda um abraço também aí pro Sérgio Malucelli, ele que nosso ouvinte é de carteirinha, tá sempre aí seguindo o nosso Instagram. E Sérgio Malucelli, já te fiz o convite para você participar do nosso programa. Manda um abraço aí pro Diegão, do Tuba Mil Grau, ele que sempre tá fortalecendo a gente na divulgação do podcast. Em breve o pessoal do Tubarão Mil Grau aí vai estar participando com a gente aqui no Tuba na Rede. E o pessoal também do Sou Tubarão, o Lucas Gabriel, ele que também está sempre participando e divulgando o nosso podcast. E é isso aí, se despeça do pessoal, Wesley. Começa com o Wesley e termina com o Renan.
Valeu, galera, Tuba na Rede, vamos lotar o cafezão. Acho que o melhor início de Série B que o Londrina teve nos últimos tempos da sua história. Vamos apoiar o time. O promoção, o Malucelli manteve as promoções lá dos ingressos, o pessoal que é sócio torcedor, né? Comprar ingressos a preços mais acessíveis. Vamos ajudar aí a torcida, a galera aí, a todo mundo a se procurar, a se conhecer para comprar ingresso e lotar o café, cara. Lotar o café porque o Londrina tá jogando muito bem e com grande chance de fazer um grande campeonato esse ano. Valeu, galera.
Gabiroba.
Valeu, galera. Do jeito que o Londrina tá jogando nessa Série B, pode vir Barcelona, Bayern, City, Liverpool. Nós vamos atropelar. Cuiabá é picolé. Valeu, galera.
Renan De Conte.
É isso aí, galera. Valeu a participação de mais um Tuba na Rede. Vamos aguardar a participação aí do nosso gestor Sérgio Malucelli. Tecer elogios a ele online. Porque esse acesso também vai ser por conta do trabalho que ele vem desenvolvendo no Londrina. Então, obrigado pela participação aí de todos os nossos telespectadores online. Não, edita Nossa. Essa parte aí, mano.
Você tá em qual vai, programa? Você tá no programa do Raul Gil?
Só que volta. Que eu tô vendo o gordo do L aqui, o gato embaixo aí.
Dá tchau, arrombado.
Falou, galera.
Aê, porra. Então é isso aí, eu também fico por aqui. Eu só queria deixar um recado aí. Carlão, para de comer feijoada. E hashtag sai Marcelinho e entra Paulinho Morcelinho, diabo louco.
Vai voar.
Vai voar, monstro sagrado. Então é isso, galera. Mais um Tuba na Rede chega ao fim. Esperamos que você goste desse programa. Compartilhe com seus amigos. Nos encontramos no próximo jogo do Londrina com mais uma análise aí. Um forte abraço. Fui!